Aleluia! Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz isso: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como você imagina na sua alma, assim você é. O detox da mente é um detox de pensamentos. A nossa mente é um campo de batalha. Tudo começa na sua mente. Todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus erros, todas as oportunidades que aconteceram na sua vida, na sua história, tudo que acontece com você começa na sua mente. Quando você olha algo aquilo ser uma cobiça ou não, não depende dos seus olhos, depende da sua mente. Ver uma oportunidade como bom ou ruim não depende dos seus olhos, e muitas vezes não depende da situação, depende da sua mente. Assim como pensa, assim como imagina, assim como pensa, imaginar é protagonizado pela sua mente. Quem imagina, quem fabrica a imaginação, quem projeta a sua imaginação é a sua mentalidade. Assim como você imagina na sua alma, assim como você imagina que as coisas são, assim como você se imagina, assim como você pensa de si mesmo, assim você é. É o que a Bíblia está falando. O primeiro pecado da humanidade não foi quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. O pecado ele foi quando eles fizeram isso, mas o começo do pecado, a raiz do pecado foi um pensamento plantado por uma serpente. Ela disse: por que você não pode comer dessa árvore? Eva disse: se nós comermos dessa árvore, nós seremos conhecedores do bem e do mal, como Deus. A serpente falou para Eva: mas será que Deus não quer que vocês comam para não ser, para vocês não serem como Ele é? E ela plantou um pensamento de dúvida na mente de Eva, que foi para o seu coração. Plantado um pensamento de dúvida, você talvez não consiga mais combatê-lo. Eva perdeu para o pecado quando ela comeu do fruto, mas o começo da sua queda foi no pensamento. Vocês concordam comigo ou não? Porque ela sentiu, presta atenção nisso, se Eva tivesse um bom pensamento, como eu vou falar daqui a pouco, ela não teria comido do fruto. Assim como você pensa, assim você é. Bons planos, bons sonhos vão te levar a bons resultados. Quantos concordam comigo? Bons sonhos vão te levar a bons resultados. Bons pensamentos vão te levar a boas práticas. Boas reflexões vão te levar a boas conversas, a bons discursos. Pensamentos ruins nunca vão culminar em boas decisões. Você concorda comigo ou não? Pensamentos ruins, pensamentos que não são bons, nunca vão resultar em boas coisas. Então, por que nós insistimos em ter bons pensamentos ruins, sabendo que não vão gerar boas coisas? Presta bem atenção nisso, eu quero falar para você isso. E isso é muito importante que você entenda agora. Muitas vezes nós pensamos coisas que nós sabemos que não vão acontecer, mas nós achamos que essas coisas estão seguras na nossa mente. Mas a sua mente, ela vai puxar você e guiar você para o seu futuro. Presta atenção nisso. Muitas vezes você permite que a sua mente seja povoada por pensamentos que você sabe que não são bons, mas você acha que ela está num ambiente seguro. Está na minha mente, ninguém sabe o que acontece na minha mente. Mas o que está na sua mente hoje, amanhã vai estar no seu coração. E o que está no seu coração amanhã, depois de amanhã, vai se tornar uma ação. Você quer saber como que você fez algo? Pedro, eu não sei como eu vim parar nesse lugar. Pedro, eu não sei como eu errei. Pedro, eu não sei como fui namorar essa pessoa. Deixa eu te dizer. Foi lá no seu pensamento. Se você voltar a fita, você vê que tudo começou com um pensamento ruim. Vocês estão comigo ou não? Começa a pensar você. Quantas vezes você parou no lugar, você foi parar numa situação que você sabe que não é boa, e que realmente não é, e que você falou, gente, como eu vim parar nisso? Se você for rodar a fita ao contrário, vocês lembram da fita que você colocava? Vocês lembram, locadora, você ia na sexta? Não, né, vocês são tudo Netflix, tudo novinho. Você tinha que rebobinar a fita, você lembra? Se não pagar multa lá na Gênios. Então era assim. É, vocês sabem o que eu tô falando, tá vendo? Se você voltar a fita do seu filme, você vai ver que começou no seu pensamento. Pedro, como eu posso ter bons pensamentos? Pedro, como eu posso me livrar, desintoxicar a minha mente? Sabe por quê? Porque quando você desintoxicar a sua mente, você pode ter certeza que o seu coração não vai mais receber impureza. Quando você desintoxicar a sua mente, você vai ver que as suas ações vão mudar. Por quê? Porque a raiz das coisas foi tratada. Estão comigo ou não? Como, Pedro? A primeira coisa é: fuja da padronização. Nós sabemos que são padrões. Na verdade, o nosso mundo, ele todo conspira em padrões. Na verdade, ele nos empurra, e nós muitas vezes somos guiados por padrões e tendências. Vocês concordam comigo ou não? E quando a gente vai ver, a gente está num lugar que a gente não sabe o porquê, e a gente não sabe como parou. Porém, a gente parou naquele lugar como? Tendenciado por um padrão. Eu sempre brigo com vocês aqui, eu falo com vocês. Gente, quem tem Instagram aqui, levanta a mão. Quem não tem, levanta a mão. Por que não? Por que que a gente fica tão assim? Ah, por que que você não tem? Por que eu me sinto ofendido pelo fato dele não ter? Porque é um padrão todo mundo ter. Vocês concordam comigo que 95% tem? Os 5% é errado de não ter? Não! Tá certo? Não, simplesmente não tem. Agora, é fora do padrão. E nós vivemos por padrão. Se eu vou na praia e tô de férias, é padrão eu postar um segundão na praia. Porque todo mundo posta. É ou não é? Se eu tô num show que eu gosto, eu preciso postar que eu tô nesse show, porque é um padrão, todo mundo vai postar, e o mais importante que o ingresso é eu mostrar que eu tava aqui. É um padrão. É padrão. Eu brinco com a minha esposa, eu tava falando com ela que hoje em dia tem chá revelação, e é muito legal chá revelação, descobrir qual é o sexo do bebê e tal. A minha filha tem 6 anos e não teve chá revelação, porque na época não tinha. Seu filho tem mais de 6 anos, você sabe que ele não teve, não é, gente? Você só falou, pessoal, ó, menino. Não foi chá revelação, foi ligação revelação. Agora, hoje em dia, você tem que fazer chá revelação. Como assim você só vai falar que é o sexo? Vocês não vão ficar com pressão alta e tal, ansiedade? Minha mãe nem sabia que sexo que eu era, foi nascer, vamos ver o que é. Foi menino aí, foi menino é Pedro Paulo, foi menino eu não sei. Padrões, gente. Padrões. Paulo já tinha uma resposta 2000 anos atrás para os padrões. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Olha o que Paulo fala. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que eu preciso me renovar? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de uma renovação da minha mentalidade. E eu só consigo renovar a minha mentalidade se eu destruir o padrão que eu estou, se eu pensar fora da caixinha. Na realidade, presta atenção nisso, nós falamos, cara, pensa fora da caixa, não é? Pensa fora da bolha. Quando você pensa fora da caixa, newsflash, você vai entrar em outra caixa. Porque a minha caixa é diferente da sua. Quando eu falo, cara, pensa fora da caixa, é que na verdade eu não estou pensando nem na sua caixa, estou pensando nem na minha. Quando na verdade, nós não devemos pensar fora da nossa caixa ou dentro da caixa de outra pessoa, nós devemos pensar dentro da bolha de Deus. Pedro, como eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renovando a sua mente, destruindo os padrões. Você não precisa viver baseado nos padrões onde você vivia antigamente. Tem gente que vive no padrão achando que precisa agradar todas as pessoas. Tem gente que vive no padrão achando que precisa provar todo mundo, precisa de aprovação. Tem pessoas que vivem no padrão de que acham que as curtidas que mostram o quanto ela é amada. Quebra esse padrão. Não é quem comenta a sua foto que mostra se você é amado ou não. É Deus que mostra que você é amado através de Jesus. Não dependa da aprovação de pessoas, porque independentemente das suas decisões, você vai agradar uns e desagradar outros, é ou não é? Viva com a sua mentalidade renovada, entenda que a pessoa mais importante a ser agradada é Deus. Porque quando eu agrado a Deus, eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você, quantas vezes a sua vontade não foi boa? Quantas vezes a sua vontade foi imperfeita? Quantas vezes a sua vontade não te agradou? Nunca. Então duvido, não duvido se você tem ex-namorado. Duvido que você nunca trocou roupa. Tem um amigo meu, acho que ele está aqui hoje, não sei, não vou falar o nome dele. Ele viajou comigo e ele comprava a roupa. No outro dia, a gente sabia que ia ter que ir no mesmo lugar, porque ele queria trocar. É sério, ele tem essa parada, ele ia pra cá, ele comprava, chegava em casa, experimentava e fazia assim, ó, ah, não ficou bom, né? Amanhã eu vou lá trocar. Mano, decida! É por quê? Porque muitas vezes nós somos indecisos, porque a gente erra muito, ou não é? Não viva para suprir expectativas, não viva também com baixas expectativas. Sabe, eu conheço muita gente que vive com baixas expectativas, sabe por quê? Porque não quer se decepcionar. É um padrão. Ah, eu me decepcionei tanto que hoje eu não espero nada de ninguém. Que coisa do demônio isso? Ah, hoje eu não confio em ninguém. Pessoas que não confiam nas outras são pessoas que têm o seu ego inflado, sabia? Porque você se acha superior, porque você acha que está todo mundo errado. Agora, quando você sabe quem que você é vulnerável, que você é falho também, você pode confiar no outro. Porque você sabe que você está lidando com uma pessoa que é igual você, que pode errar. Ei, quebra o padrão. Vocês estão comigo ou não, gente? Quebra o padrão. Para de viver padronizado, começa a se perguntar, começa a se questionar, fala, cara, por que eu estou fazendo isso? Tem gente que vem conversar comigo sobre relacionamento, voltou do namoro e terminou 4 vezes, eu falo, gente, não é possível, você não entendeu que, tipo, alguém aí não quer namorar? Aí a gente terminou e voltou pela 4ª vez, nossa, que lindo! Vou mandar para a Globo fazer uma novela. Quebra o padrão. Tem gente que vive relacionamentos abusivos, tem gente que aceita e minimiza a sua expectativa. Sabe por quê? Porque tem medo de ficar sozinho, tem medo da solidão, tem medo de achar que nunca vai encontrar alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele pode colocar quem Ele quiser na sua frente, a hora que Ele quiser. Você quer solteiro? Quem é solteiro aqui? Oh, Deus, ajuda essas pessoas. Houve um homem por aqui, algum homem ouviu ou não? Depois grita mais alto: amém! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, não? Deus, Ele é um Deus provedor, amém? Isso não é só sobre dinheiro, sobre finanças, sobre comida, é sobre tudo. Um pai que é um bom pai não provê só comida, provê roupa, provê estudo, provê alimento, provê caráter, provê tudo. Deus é um bom pai para você. Ele não vai deixar de falta de nada. Ei, não viva nos padrões. Quantos querem fugir do padrão aqui? Você é lindo, você não precisa parecer o Caio Castro para você ser bonito. Você é bonito. Quantos homens bonitos nós temos aqui? Os caras nem acreditam, cara. Tem cara que fez assim: nossa, tem bastante homem bonito aqui mesmo, né? Quantas mulheres lindas nós temos aqui? Se você não se achar, quem vai? Ei, fuja do padrão. Fuja do padrão. Deus tem uma panelinha para sua tampinha. Todo mundo vai encontrar todo mundo, amém. A segunda coisa é: primeiro, fuja do padrão na sua mente, questione a sua mentalidade. A segunda, ocupe a sua mente. Ocupe. Minha avó sempre falava uma coisa para mim: cabeça vazia. Ah, vocês conhecem minha avó? Não? Cara, ela sempre falava isso para mim. Gente, cabeça vazia, não tem propósito. Ei, isso é muito real, porque Deus criou você com um propósito. Deus, você acha que Deus perde tempo ou não? Gente, Deus criou a Terra em 6 dias. Você acha que Deus perde tempo? Jesus ressuscitou em 3. Por quê? Porque a obra é urgente, o reino se expande. Deus não gosta de perder tempo. Deus não perdeu tempo fazendo você. Deus não perdeu tempo. Deus falou assim: ah, vou criar uma pessoa lá, colocar em Ribeirão, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Não, Deus tem um propósito para você, Deus tem um porquê para você, Deus tem um caminho para você, Deus tem um alvo para você, existe um sonho de Deus sobre você. Ei, ocupe a sua mente. Pessoas com a mente vazia é porque elas não têm um alvo, sabe? Elas não veem nada. Elas não veem nada, saiam. Sei, estamos aí e tal. O que você ia fazer? Ah, não sei, estava pensando em fazer medicina ou ir para o Himalaia. Tipo, a pessoa não sabe o que quer. Ei, cara, ocupe a sua mente. Coloque boas coisas. A sua mente é uma casa. Alguma coisa vai estar lá dentro. Vazia ela não vai ficar. O seu pensamento, ele é poderoso. Deus criou o ser humano com as suas próprias mãos. Deus, ele foi o arquiteto, o designer do cérebro humano. Ele que fez todas as suas sinapses. Ele sabe o poder que o cérebro humano tem. Olha como o homem se desenvolveu em tantos milênios. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não faria um cérebro poderoso dessa maneira tão poderosa para viver desocupado. Destrua a mediocridade, sabe? E ocupe a sua mente. Paulo, ele deixa claro para a gente como a gente deve ocupar a nossa mente. Em Filipenses 4:8, olha isso. Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se, pensem, raciocinem, mentalizem tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor. Ei, a sua mente não é uma festinha no final da rua, sua mente é uma área VIP de Deus. Sua mente não é um bolinho, umas coxinhas no parabéns, sua mente é uma área VIP do Senhor. É nobre. Tudo que é amável, tudo que é boa fama, sabe, Deus construiu a sua mente para coisas boas. E sabe, eu vejo tantas pessoas amargas, tantas pessoas amarguradas, tantas pessoas infelizes, sabe por quê? Porque a mente delas só tem o contrário de tudo isso, tudo que não é amável, tudo que não é boa fama, tudo que não é verdadeiro, tudo que não tem nada de bom, está na mente dessas pessoas. Já parou para pensar ou não? Pensa nisso, pensa numa pessoa amarga aí, que você... Pensa, numa pessoa que você conhece, pensa agora, você faz até assim, ó. Sabe aquela pessoa que parece uma coisa no Instagram, você faz assim rapidinho, ai, ai, ai. Você silencia. Pode perceber, as suas conversas com essa pessoa sempre tomaram um rumo de nada que é amável, nada que é correto, nada que é de boa fama, nada que é bom, sabe? Deus, Ele quer que você seja um transformador de ambientes. Sabe, Deus quer que você seja alguém que muda o ambiente. Deus quer isso, sabe? Eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas eu preciso dar. Preciso falar, Deus me perdoa por isso. Depois vocês cortam, sei lá. Quem já pisou no cocô de cachorro aqui? Nossa, vocês... Quem nunca pisou, anda sempre atento, né? Eu, quando eu vou ver, eu falo, ah, Deus, não quero nem ver o que eu fiz aqui. E o pior não é nem só isso, o pior é que aí você tá indo pra algum lugar, sempre. Sempre. Aí você fica com aquele negócio assim, ó, tá fedendo, né? É ou não é? É ou não é? Você fica, ah, tá, tô fedendo. Porque você fica assim, ó, vou desfazer todas as rodinhas. Porque as pessoas sentem, aí a pessoa tá sentindo um cheiro de... Nossa! Tem um esgoto aberto aqui. Por quê? Porque tem um cheiro emanando que não está agradando as pessoas. E normalmente os cheiros que não agradam as pessoas repelem, ou não é? Deus, Ele quer que você seja o contrário. Deus, Ele quer que você seja um Glade espiritual. Sabe? Sabe assim? Nossa, cheiro bom, lavanda. Sabe? Você gosta do cheiro, você quer estar perto, sabe? Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, Ele é perfumado. Sabe, a palavra de Deus fala que Ele, o nome dEle mesmo, ungido, significa também perfumado. Jesus é cheiroso, que esse perfume bom, importado. Sabe? Pessoas que têm são glades espirituais, assim, você quer estar perto, você quer estar ali. Deixa um ambiente aconchegante. E ninguém que tem uma mente ocupada por maus pensamentos vai emanar um bom cheiro. Porque a sua conversa nunca vai te levar a algo construtivo, algo bom. Você precisa ocupar a sua mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vai pegar uma sentença desse ponto, pega isso. A sua mente é uma casa. Ela vai estar ocupada por alguma coisa. Ela vai estar ocupada. Ou ela vai estar ocupada com coisas imorais, degradantes, ofensas, amargura, ou vai estar com paz, coisas amáveis, concretas, bons pensamentos. Ocupe a sua mente. Como eu posso ocupar a minha mente? Começa a colocar na sua mente coisas boas. Começa a colocar coisas boas. Se você fica vendo notícia no G1 o dia todo, você não fica mal no final do dia? Você fala, nossa, o mundo, né, é difícil, né? Ai, estação. Aí a bolsa de valor, você não tem uma ação. Aí você, nossa, tá ruim a bolsa, né? É ou não é? Aí o dólar subiu, você nem quer comprar dólar. Nossa, o dólar tá Começa a ocupar sua mente. Ei, posso te dar uma dica? Coloca dentro de você o que Deus diz sobre você. Ei, levanta. Levanta. Você espirrou. Tossiu, está amarrado. Deus, eu declaro que eu tenho saúde, porque o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Eu declaro a vida de Deus em mim. O meu dia vai ser abençoado porque Deus está comigo. Não é pé direito que vai fazer diferença, não. É a oração saindo da sua boca que faz diferença. Ei, ora. Enche a sua casa. Enche o seu carro. Sabe, você entrou no carro para ir trabalhar, não coloca já direto no, na clube, não. Coloca um louvor. Coloca uma música abençoada. Coloca algo que vai edificar o seu espírito. Fortalece o seu espírito, que o seu espírito sustenta as outras coisas. Fortalece o seu espírito. Se torna inabalável no seu espírito, sabe? Que as outras coisas vão acontecer. Coloca a palavra de Deus, sabe, na sua casa, sabe, antes de você fazer qualquer coisa, abre sua Bíblia e fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que Deus está comigo, eu sei que os anjos do Senhor são sentinela ao meu redor, eu sei que mal nenhum atingirá a minha casa, porque Deus está comigo, eu sei que eu posso descansar no Senhor, eu sei que eu não preciso temer mal algum, mesmo que eu esteja em dias difíceis, mesmo que eu ande por um vale de morte, Deus está comigo, Ele está com seus anjos acampados ao meu redor, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Deus é meu Pai, eu sei que Ele tem algo para mim, as bênçãos do Senhor são sobre mim, eu sei que todas as coisas são possíveis ao que crê, tudo é possível para quem crê, eu não preciso temer amanhã, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu creio em Deus, o meu dia vai ser incrível, vamos embora, é assim gente. Aí você vai lá, seu chefe chega, você, bom dia chefe, bom dia nada, xaramanassu, tá amarrado o demônio ali, não muda o seu dia, você constrói um coração de teflon, sabe o teflon das panelas? Depois que você fica velho, você gosta de panela, sabe, sem óleo, sem azeite, eu gosto disso, eu vou lá na Polishop, eu fico louco, você fica, ah, coração de teflon, você pode jogar tudo, deixa lá, não gruda nada. Quando você ocupa sua mente com o que Deus te dá, seu coração fica de teflon. Não gruda nada de você. Não gruda nada. Ocupa a sua mente. Vocês estão comigo ou não? Ocupa a sua mente. O que Deus diz sobre mim. O que o homem pensa de si, assim ele é. Começa a se olhar pelo espelho de Deus. Ei, olha isso. Tem aquela música, você é um espelho, e reflete a imagem do Senhor. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra você, eu não sei se isso é tão certo assim, mas olha só, Deus, talvez você se olhe e você fale assim, nossa, olha como que eu tô hoje, acabado, Deus fala assim, ei, você tá lindo, eu te amo, cara, eu comprei você, desse jeitinho aí, com esses quilinhos a mais, você tá lindo, começa a se olhar pelo prisma de Deus, amém? Vocês estão comigo ou não? A última coisa, vocês estão à vontade? Vocês estão desintoxicando a mente mesmo? Vocês estão sentindo o coração abrir ou não? É só eu? Cara, eu quero que você muda, nome de Jesus, cara. A última coisa, a primeira coisa, qual que é? Fuja do padrão. A segunda, ocupa sua mente. A terceira, e essa é sobrenatural, é expulsa os pensamentos ruins. Expulsa. Eita, agora eu vou virar aqueles pastores, sabe aqueles pastores que roda no manto assim? Eu vou lá, eita glória! Meu Deus, glória! Terra! Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 10, 4, hein? Cara, vem comigo, mano. Ó, as armas com as quais lutamos não são humanas. pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas que é? Não é castelo, não, é fortaleza mental. São muralhas mentais. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas são mentais. Poderosos em Deus para destruir as fortalezas da mente. Olha só, destruímos argumentos, porque na sua mente você lida com argumentação, eu não é? Já se discute consigo mesmo na sua mente, também ou só eu? Você discute, não é assim não, é assim, tem uns 9 Pedro na minha mente. Destruindo argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ah, cara, agora você vai ver. Presta atenção nisso. Cara, isso é maravilhoso. Sua mente tem argumentos. E muitas vezes, a palavra de Deus fala que o diabo, ele planta sementes. Ele planta sementes na sua mente. Como argumento. Quantas vezes você começou um pensamento e falou, cara, esse pensamento é esquisito. Esse pensamento é de Deus, não. Ei, é a fortaleza. É na sua mente que ele age. Ele é um bom estrategista. Ele lida na sua mentalidade. Ei, presta atenção nisso. Quando vem um pensamento, você fala, ei, cara, esse pensamento, eu não sei não, cara, esse pensamento não é de Deus, não. Ei, sabe o que é esse pensamento? Nossa, essa menina piscou pra você, hein? Tá te olhando, né? Esse pensamento aqui, viu? Tá amarrado. Sabe o que é esse pensamento? Essa pessoa não gosta de você, não. Olha essa dorzinha aqui, acho que você tá doente, hein? Isso aqui. Já morreram disso, hein? Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando vem um pensamento, você sabe que não é de Deus. Sabe por quê? Porque quando você ocupa a sua mente com os pensamentos que são de Deus, você sabe quais pensamentos não são dele. Quando você sabe o que Deus pensa sobre você, fica nítido o que Deus não pensa sobre você, e o que Deus não pensa sobre você, é o que o diabo coloca na sua mente. Ei, porque na sua mente você perde ou ganha, você lembra disso ou não? É na mente que a gente perde ou ganha, sim ou não? Se ele colocou um pensamento ruim na sua mente, você deu continuidade, o que acontece? Você perde, e é aí. Ei, tem momentos que você começa a lutar com sua mente, e eu não sei se você já tentou mandar um pensamento embora? É difícil, cara, é ou não é? É igual música ruim gruda, né? Nossa, velho, eu fiquei uns 2 anos, galera, eu rebolei, chão, rebolei, falei, sai! Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu usei a música como brincadeira, mas deixa eu dizer, porque a música ela gruda por causa das harmonias, dos tons. Deixa eu dizer uma coisa pra você, existe um poder sobrenatural no nome de Jesus. O nome de Jesus. Só no céu nós vamos entender o poder do nome dele. No céu nós vamos entender, mas na terra nós vamos experimentar. Ei, em você, você é governado pelo nome de Jesus. Você pode dar uma ordem a si mesmo. Eu declaro agora esse pensamento ser expulso em nome de Jesus. Há um nome que toda a criação, todas as células, todas as moléculas do universo têm que obedecer. É o nome de Jesus. Não tem como, não há discussão, não há argumentação, não há debate. As armas que nós usamos não são humanas, mas é poderosa em Deus, é o nome dele, é o nome de Jesus, para levar todo o pensamento cativo a Cristo, preso a Cristo. Ei, esse pensamento não é meu, se não é meu e não é de Deus, vá embora agora em nome de Jesus. Você tem que começar a crer no poder do nome de Jesus. Olha, o maior detox que existe é quando você começa a acreditar no poder do nome de Jesus. Pedro, mas como assim? Na minha mente. Ei! Jesus expulsou espíritos. Ele pode expulsar maus pensamentos de você. Acho que você não acreditou nisso, não. Ele pode expulsar algo que não foi ele que te deu. Ei! Jesus acalmou tempestades. Jesus acalmou uma tempestade no meio do mar. Ele pode acalmar o seu coração também. O poder do nome de Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ocupar a mente é importante. Ocupar a mente é importante. Fugir do padrão é importante. Mas levar todo o pensamento cativo ao nome de Jesus é mais importante ainda. Há um poder sobrenatural quando nós declaramos o nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar agora no final. O nome de Jesus pode mudar as circunstâncias à sua volta. Pode mudar o mundo dentro de você, para mudar o mundo em volta de você. Quando você começa a falar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cara, eu tô com uma dor aqui. Pai, essa dor não é minha. Essa dor não foi colocada pelo Senhor. Então essa dor vai embora em nome de Jesus. Ei, crente, vamos lá. Em nome de Jesus, você tem autoridade para usar o nome dele. Ei, Jesus já fez, já. Jesus já fez. Ele morreu na cruz e falou: está consumado. Está pronto. Tudo que Jesus podia te dar, Ele já te deu. Tudo que Ele poderia fazer, Ele já fez. Ele falou: ei, eu já conquistei. Você não precisa mais lutar. Entra num campo, numa plataforma, aonde você já é vencedor. No nome de Jesus, você já é vencedor. Vamos lá. No nome de Jesus, você já venceu. No terreno de Jesus, no reino espiritual, Ele já é vitorioso, Ele já venceu por você. Você escolhe ou você vive como derrotado aqui. Ah, eu não sei, lutando com seus pensamentos. Ou você adentra no reino onde Ele falou: ei, filho, eu já conquistei todas as autoridades no céu, na terra, debaixo da terra. E o meu nome, os nomes acima de todo nome. E eu deixo você usar.